CBN Audiência Pública.
Vamos dar bom dia então para os nossos convidados. Jorge Barros, o administrador, que vai estar aqui com a gente hoje. Bom dia para você.
Bom dia, Lilian. Que honra estar aqui com você hoje, com vocês que estão acompanhando a gente. É uma oportunidade muito bacana, né, falar desse tema, num momento muito especial também. É, a gente está aqui à véspera do Enem, né, como você mencionou, véspera do Dia da Consciência Negra também. No nosso país é muito importante falar em ações afirmativas, então a gente se sente muito honrado de estar aqui com você. Último dia seu aqui também, a gente está com o coração apertadinho junto com você, Lívia. 10 anos, né, uma trajetória linda aí na CBN. Pra gente, quando a gente fala de ação afirmativa, é interessante esse ponto que você mencionou, né, porque às vezes são confundidas com privilégios. Na verdade, se a gente for pegar a raiz aí, o que é privilégio, quando a gente fala de privilégio, a gente está falando de vantagem, né, de benefícios de um grupo em detrimento de outros, daquilo que você tem de poder, né, em função de outros que não têm aquele poder, classe superior. Então, as ações afirmativas, elas são justamente o contrário disso tudo, né? Elas surgem para diminuir os privilégios, para diminuir as vantagens que um grupo tem em cima de outro. Então, é bacana a gente começar falando como que a gente entende, o que que a gente entende por privilégio, porque a partir daí fica um pouco mais simples a gente assimilar o porquê que as ações afirmativas fogem completamente dessa narrativa de privilégios, quando na verdade elas vêm justamente para combater privilégios de classes historicamente favorecidas em detrimento de outros grupos desfavorecidos historicamente naquele contexto também. Bom dia para você, bom dia, Léo.
Bom dia, Léo.
Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Que bom que a gente vai falar sobre ações afirmativas. O Jorge já trouxe essa introdução, né? Importante a gente pensar que a gente precisa ver certas coisas para a gente poder efetivar. Acho que ações afirmativas, para mim, começam desse ponto, né? A gente começar a ser exemplo que a gente quer ver no mundo, né?
A gente precisa, como o Jorge falou, entender realmente o que são privilégios. Ele até já introduziu o assunto, mas eu gostaria de ouvir você também, Léo. Como que você entende essa palavra?
Os privilégios, eles são os benefícios, né? Os benefícios, a trajetória que cada indivíduo tem quando nasce, né? Então, se você nasce com um benefício de estrutura, o benefício de intelecto, de possibilidade, de acesso, né? É diferente você nascer numa cidade com acesso à biblioteca, livros, conhecimento, e você não ter acesso a esse tipo de coisa. Então, o privilégio, ele começa de um lugar que é construído de onde a gente convive, né? De onde a gente vive, onde a gente amadurece, de onde a gente cresce. E esses privilégios, é importante a gente reconhecê-los, eles, seja eles quais foram.
Acho que a gente teve uma queda na conexão do Léo, infelizmente, mas é isso, gente. A palavra
tá
em si...
Tá aí?
Agora sim, voltou.
Voltou.
Voltei.
Fique à vontade.
Perdão, gente, perdão. Eu estava falando o seguinte, que os privilégios, eles vêm nessa construção de onde a gente é inserido socialmente, economicamente, né, intelectualmente, e reconhecer os privilégios é um importante passo para a gente se colocar disponível para olhar para o outro e, sobretudo, também de compartilhar, né, o que a gente tem de benefícios e entender até mesmo como merecimento, agradecimento que a gente tem, né? Quando a gente consegue olhar para a gente, né, que a gente tem uma vida boa, a gente tem uma boa posição, um bom status de vida, temos o alimento, temos casa, a gente começa a entrar no processo de gratidão também, né, por aquilo que a gente tem. Então, os privilégios, ele nasce desse lugar também de se reconhecer, né, de conhecer quais são os privilégios econômicos, sociais, que cada um temos, e como que a gente pode olhar para o outro e começar a ter ações afirmativas que façam com que a gente possa minimamente, individualmente, no dia a dia, começar a incluir essas pessoas e compartilhar os privilégios, né?
É isso. A gente está aqui com o trechinho dicionário dessa palavra que traz a seguinte descrição: vantagem ou direito atribuída a uma pessoa, a um grupo de pessoas, em detrimento das demais. Prerrogativa, por exemplo, o dicionário traz até um exemplo, os privilégios do presidente, né? É uma pessoa que tem privilégios, o cargo traz privilégios, né? E sempre que há privilégios, a gente tem desigualdades, né? Se há privilégios, a gente tem desigualdades na sociedade. Então, a gente precisa, de fato, combater essas desigualdades. E aí, precisa de quê? De políticas públicas, né, meninos? Meninos, posso chamá-los assim, né? São jovens.
Forte! Oba! Eu gosto!
Então, a gente precisa dessas políticas públicas para corrigir essas desigualdades.
Sabe uma questão que é interessante, Lilian? A gente, quando fala de privilégio, a primeira coisa que associa são as questões materiais, porque são mais visíveis, mais tangíveis, mais palpáveis, né? E faz muito sentido também, ainda mais numa sociedade com muita desigualdade socioeconômica, igual a gente tem aqui, né, no Brasil, esse contraste, acesso a... Nem todo mundo tem acesso ao imóvel, por exemplo, a uma residência própria, à educação. O que acontece, que é um pouco mais difícil perceber, é quando são os privilégios simbólicos, né? E a gente, para ser bem didático assim, a gente só se dá conta dos privilégios que a gente tem, de forma bem simples, quando a gente percebe coisas que a gente sempre pôde fazer e nem todo mundo pode, ou que a gente sempre teve acesso e nem todo mundo teve, né? Então, por exemplo, uma pessoa se dá conta que ela sempre pôde andar de mãos dadas com um namorado, por exemplo, na rua, sem medo de sofrer uma agressão por conta disso. Então, isso é um privilégio, que às vezes é um pouco mais difícil de identificar, leva mais tempo da vida para perceber, né? Eu tenho a pele mais clara, por exemplo, sou branco, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu sou considerado uma pessoa branca. Então, eu me dou conta que eu tenho privilégio quando percebo que eu posso andar nas ruas livremente, sem medo de ser discriminado, né? Ou ser atacado por conta da cor da minha pele. Esses privilégios que não são materiais, né, que são um pouquinho menos tangíveis, às vezes são mais difíceis da gente identificar. Então, por isso que pode gerar uma certa polêmica, uma confusão de achar que ações afirmativas são privilégios, né? Porque a gente pensa só na questão econômica, né? Então, por que as ações afirmativas não focam só nas pessoas que não têm acesso financeiro, que não têm recurso, que são igualmente pobres, independente da cor da pele, independentemente do gênero? É por conta desses privilégios que são mais subjetivos, que são intangíveis, mas que são simbólicos e que também representam e reforçam muito a desigualdade que a gente tem hoje.
Vamos fazer um intervalinho rápido e já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Relógio virando para 8h53 no Acre, em Brasília são 10h53, aqui no nosso estado a gente fica 2 horas atrás do horário de Brasília, mas estamos aqui com o CBN Audiência Pública de hoje falando sobre ações afirmativas. E aí, como os meninos bem pontuaram, para falar de ações afirmativas a gente fala de privilégios, né? Para que a gente entenda em que cenário é necessário termos essas ações afirmativas. Qual é o cenário que temos? Né? De desigualdades, infelizmente, né? De algumas pessoas terem esse privilégio, esses privilégios, muitas vezes no plural mesmo, e muitas outras pessoas não terem o básico, o mínimo, né? Para terem dignidade humana. Então, a gente está falando sobre isso aqui. A nossa Constituição, por exemplo, traz os direitos fundamentais para essa dignidade humana, né? Para a garantia dessa dignidade humana, direito à saúde, direito à educação, segurança pública, né? São direitos básicos, todo mundo precisa. Mas todo mundo tem? Não, né? Infelizmente, não. E aí os meninos estão nos ajudando a entender aqui esse cenário, digamos, essa sociedade em que a gente precisa de ações afirmativas. Eu estou com o Léo de Paula, que é ator, ativista, e com o Jorge Barros, administrador e também, aí que faz a gente entender um pouquinho mais sobre essas ações afirmativas. Falamos de privilégios, falamos das desigualdades. As ações afirmativas, elas chegam por que mecanismo?
As ações afirmativas, a gente pode falar de um jeito simples, elas são uma espécie de instrumento, ou um conjunto de instrumentos, mecanismos, são, ou deveriam ser pelo menos temporários, né, para corrigir algumas injustiças de uma maneira transitória. Então, quanto mais resultado as ações afirmativas vão dando, ou seja, quanto mais vai combatendo a desigualdade, quanto mais vai diminuindo os privilégios, idealmente é melhor que ela menos vai se tornando necessária também, né? Então, ela não deveria, né, as ações afirmativas são instrumentos que não deveriam durar para sempre, tendo em mente, tendo em vista esse desejo, essa ânsia, essa aspiração que a gente tem para uma sociedade que seja menos desigual, que seja... Você mencionou a Constituição, é bacana esse ponto, porque aqui no Brasil as ações afirmativas elas estão relacionadas à igualdade, que é uma palavra-chave, mas também a equidade está mencionada, está expressa na Constituição, no artigo 194, porque a equidade, embora ela tenha uma correlação direta com o conceito de igualdade, mas é uma igualdade misturada com a proporcionalidade. O que, que isso significa? Ao invés de tratar todos de forma igual, é tratar os desiguais de forma também desigual. Então, você promove mais estímulos ou mais incentivos para uns que historicamente tiveram menos incentivos, tiveram menos acesso, do que outros que já têm ou já foram privilegiados mais do que a grande maioria da sociedade. Então, as ações afirmativas aqui no Brasil, elas se inserem nesse contexto, conseguir oferecer mais acesso ou direitos, às vezes, que parecem desiguais, né? Por isso que gera essa confusão de parecer privilégio as ações afirmativas, mas na verdade é reparando essas desigualdades, fornecendo mais acesso, mais condição a quem historicamente teve menos.
Léo?
Oi, eu perdi a pergunta, desculpa, gente, porque tá
me... Os mecanismos que a gente tem hoje no nosso país para trazer as ações afirmativas, a gente tem várias leis, né, que são, que cabem dentro desse conceito de ações afirmativas. Lei de cotas, me ajudem.
Eu acho que além das leis de cotas, a gente tem os programas sociais que eles estão em detrimento, principalmente depois da pandemia, todo esse cenário, né? Eu acho que esses são os principais caminhos, né, que a gente encontra como ações afirmativas públicas. Mas quando se trata de ações afirmativas a partir da sociedade, a gente tem escolhas para fazer no nosso dia a dia, com um ponto de vista, onde eu vou aplicar o meu dinheiro, quem eu vou contratar para fazer os meus serviços, como eu vou direcionar o time que eu estou trabalhando, como eu vou escolher. Eu acho que as ações afirmativas estão também dentro desse contexto, das nossas escolhas, das escolhas que a gente faz diariamente, né, sobre o nosso consumo também. Acho que isso é um ponto importante, porque às vezes se a gente considerar ou colocar a nossa energia, as nossas fichas, num processo político-social, governamental, talvez a gente não consiga experienciar isso enquanto indivíduo, enquanto comunidade, entende? Então, acho que esse é um caminho importante também, de ser citado e pensado.
Bacana. Complementando aqui a fala do Léo, importante pensar nessas esferas, né? Tanto do que a gente consegue pelos mecanismos públicos, que são extremamente importantes para a imensa maioria da sociedade, né? Quanto que a gente consegue fazer como indivíduo também, né? As nossas escolhas individuais, as nossas tomadas de decisão, da forma como a gente consome, e também as organizações, né, privadas, né? Os organismos privados, que é onde a gente atua de fato, né? Foco nas empresas e as organizações também. Elas têm o paradigma e a questão da legislação para uma série de ações afirmativas, mas também tem uma questão moral, né? Também tem uma questão social, não é só em função das leis, mas também de contribuir para deixar um legado melhor para a sociedade, né? Então a gente pode olhar talvez por três perspectivas quando a gente pensa nas empresas, né? E fala de ações afirmativas. Tanto pela questão social e moral, de deixar um legado, de contribuir para a sociedade. A questão legal que você mencionou, né? Legislação e alguns incentivos fiscais para ações afirmativas, cotas, enfim. E também, talvez, o que é principal hoje em dia, que são as questões relacionadas à efetividade da empresa, né? Uma série de indicadores de inovação e de resultados que a organização tem em função de um time mais diverso. Então, é bom, na verdade, para todo mundo, né, Lívia? Não é só em função da pessoa que está excluída historicamente, mas todo mundo está ganhando. O que não falta são dados que comprovam o quanto que gera de resultado, engajamento, criatividade, inovação, lucratividade, faturamento, melhor entendimento do cliente, quando você tem uma equipe mista, uma equipe diversa de fato, e as empresas foram construídas por e para homens brancos, né? Então, tudo que difere desse contexto são os grupos que historicamente foram minorizados, e é em função desses grupos que as ações afirmativas são criadas nas organizações.
Vamos fazer uma pausa para acompanhar o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje tratando sobre ações afirmativas com o Léo de Paula e com o Jorge de Barros. Jorge Barros, eu coloquei um dia onde não existe. O Jorge Barros, eles estão comigo e ajudaram já bastante a gente a entender o que são as ações afirmativas, porque elas precisam existir, que não são privilégios, elas corrigem privilégios. E já citamos alguns exemplos também de mecanismos, né, que são tidos como ações afirmativas no nosso país. São necessários, infelizmente, porque a gente gostaria de quê? De ter uma sociedade igual, né? De todo mundo ter acesso ao mínimo, pelo menos. Não é essa a nossa realidade, então a gente precisa dessas ações afirmativas como mecanismos de reparação, de correção, né? A gente pode citar, aqui a gente falou pouco, né? Mas a gente tem as bolsas, os auxílios, auxílio emergencial na pandemia, né? Teve o seu papel. Deveria ser, gostaríamos que fosse maior, né? Que levasse mais recursos para as famílias, gostaríamos, mas teve o seu papel, né? Temos agora Auxílio Brasil, nas empresas, o nosso colega Jorge estava colocando aqui como é importante a gente trazer para dentro do ambiente corporativo essas ações afirmativas. Em concursos a gente também tem, né, Jorge, Léo?
Sim, concursos, isso está virando uma prática, isso é muito bom, né? Quando a gente começa a entender que é um processo social importante de começar a incluir outras mentes, outras vivências, outras experiências, né? Pelo objetivo socioeconômico, né? Pelo objetivo de inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho, sobre o entendimento que pessoas diferentes têm necessidades diferentes para construir esse lugar de equilíbrio, de homogeneidade, digamos assim, e sobretudo a criatividade, né? A potência, se eu tenho pessoas, diferentes cabeças, pensando com diferentes vivências e trajetórias, eu tenho um resultado de entrega em qualquer tipo de trabalho diferente, né? Porque eu tenho leituras que são diferentes. Isso potencializa qualquer serviço público, por exemplo, né? Isso sensibiliza quando eu chego num hospital ou num qualquer outro órgão público e sou entendido sobre a minha vivência, sobre um olhar de reconhecimento, né? Então, a gente está falando sobre muitos benefícios que esse tipo de ação estabelece socialmente, né?
É bacana pensar que, seja no concurso, na esfera pública ou em outro contexto, sempre essas ações afirmativas, esses instrumentos, eles vão partir de um olhar que são dados estatísticos, né? Não é um achômetro, não é colocar o dedo para achar será que vai chover, será que não vai, o que será que precisa aqui nesse lugar. Então, eles são baseados em dados científicos e estatística. E isso varia muito de contexto para contexto, né? Se a gente estiver olhando um contexto público de concurso, de acesso ao ensino público de universidades, ou um contexto organizacional, geralmente ele vai refletir a cultura daquela região, daquele país, né? Quando a gente fala de Brasil, aqui a gente tem uma cultura muito que veio da escravização, gera preconceito e discriminação racial até hoje. Então, aqui no Brasil, a gente pega um retrato baseado nesses dados estatísticos, e a gente vai ver comprovadamente que até hoje a população negra, embora seja a maioria, mesmo quando tem nível superior igualmente a comparado à população branca, ainda recebe uma remuneração inferior, né? A mesma coisa acontece com a população do gênero feminino. Dados comprovam que mulheres, inclusive com ensino superior, com a educação superior, quando comparadas com o do gênero masculino, ainda assim recebem uma remuneração menor. Então você tem uma série de dados, né, que refletem a cultura daquele país, daquela região, que vai mudar de lugar para lugar, e conforme a necessidade daquela região, daquele país, daquele contexto, é que vão ser escritas, vão ser dirigidas, vão ser pensadas, planejadas, estruturadas essas ações afirmativas para combater os privilégios específicos daquele contexto ali.
Dentro de todo esse cenário, a gente tem palavras que às vezes as pessoas nem sabem a diferença. O próprio Jorge colocou igualdade, equidade, né? O que temos é a nossa realidade. Mas a gente pode diferenciar esses conceitos? O que é igualdade, o que é equidade, que estão dentro desse cenário?
Bacana. É tão legal isso que você colocou, Aline. Eu vou ter que fazer um adendo aqui, um parêntese, porque quando a gente entra nesse ponto, a gente está falando de diversidade, né? E é um caminho que a gente está trilhando todo mundo junto. Então, a diversidade, ela tem a ver com vulnerabilidade. Eu estou aqui ao vivo, eu posso errar alguma coisa, a minha conexão pode cair, né? Então, a diversidade, quando a gente parte desse princípio de que estamos também aprendendo, né? Que estamos com a intenção positiva de entender, de construir, de melhorar, de progredir, de evoluir como ser humano e como sociedade, tudo fica um pouco mais fácil, mais fluido, né? Então, às vezes, a nomenclatura, o que exatamente é equidade, o que é igualdade, qual que é a diferença entre elas, lógico que a gente pode tentar aqui ajudar, né, a diferenciar, mas esses conceitos que têm a ver com ações afirmativas e com diversidade, eles estão também sendo construídos, né? A ação afirmativa surgiu como termo na década de 60 nos Estados Unidos. Então não é tão antigo assim. A diversidade também a gente começou a falar nessas últimas décadas. Então muito do que agora há pouco a gente falou um termo de minorias, né? Que foi muito utilizado até agora e que já vem sendo substituído, né, recentemente, por grupos minorizados, né, ao invés de minoritários, porque é o que você acabou de falar para a gente aqui no privado. A população negra no Brasil não é minoria em quantidade, né? É minoria em acesso, poder, mas é maioria em população. Então, são grupos que foram minorizados, né? Não que são minorias, mas que foram socialmente minorizados em função de terem seus direitos e acessos negados historicamente. Então, mas retomaram sua pergunta, talvez o que separe a igualdade da equidade, embora elas andem muito juntas, é essa questão de que a equidade trabalha, ela pode até ser sinônimo de igualdade, porém atrelada também ao conceito de proporcionalidade, né? Então, conforme você tem mais proporção de acesso ou de privilégios ou de direitos, você precisa um pouco menos de políticas que vão te ajudar a já ter acesso àquilo que você já tem. Então, você trata de forma desigual, as necessidades são também desiguais. Então, a grande diferença entre igualdade e equidade, para mim, ela está nessa questão da proporção dos direitos, né, dos acessos.
E sobre a ordem prática, é a gente possibilitar e entender que e trabalhar a diversidade e inclusão requer investimento. Requer investimento quando eu tenho um processo igualitário ou equalitário, quando eu vou para igualar um ambiente, eu preciso investir para ter por exemplo, né, eu gosto de trabalhar com exemplo. Se você vai começar a inserir uma população periférica dentro de uma empresa, por exemplo, você tem que saber que o tempo de chegada é outro, que às vezes você vai precisar investir em treinamentos para que aquelas pessoas sejam inseridas dentro das empresas, você vai precisar capacitar aquelas pessoas, você vai precisar ter um tempo de gestão maior. Isso é importante. Isso não é simplesmente números, né? Vou fazer a inclusão apenas por números. Eu vou fazer, de fato, uma inclusão capacitando, incluindo, e aí sim chegar num lugar de igualdade. Né?
Podem ficar à vontade, meninos. Vocês ficam esperando eu passar, hein?
É interessante, né? Quando a gente fala por quê. Tudo que a gente está falando é tão bacana, né? Das ações afirmativas. Por que será que gera tanta polêmica, né? Por que não é todo mundo a favor? Por que tem gente que acha que é um negócio ruim, que vai fazer mal para a sociedade? Tem um ponto que eu acho que é importante mencionar, que é o seguinte. toda ação afirmativa, toda política afirmativa, ela vai mexer numa coisa chamada poder, né? Que é o privilégio que a gente está falando. Então, a gente tem que admitir também, por mais que a gente idealize e sonhe com um mundo melhor, que se a gente está mexendo no poder, se não tiver resistência, alguma coisa está errada nessa política afirmativa. Porque, inevitavelmente, a gente vai ter resistência pelo caminho, né? As pessoas, ou grupo de pessoas que a vida inteira tiveram poder em cima de outros, tiveram privilégios, é normal que tenha desconforto, né? Isso não quer dizer, né, é importante ficar claro, não quer dizer que todas as pessoas, né, que são contra, ou que polemizam, ou que têm dificuldade de compreender a importância do tema, são pessoas conscientemente maldosas, porque têm poder. Às vezes a pessoa nem detém tanto poder em relação a outros grupos. Mas o que acontece é aquilo que a gente comentou aqui. Muitos dos privilégios que a gente tem, às vezes o desconforto, a gente não sabe de onde está vindo aquele desconforto, né? Mas está pegando em algum lugar ali na gente que a gente não entende exatamente de forma consciente de onde está vindo, mas pode ser que está ferindo algum privilégio que a gente teve a vida toda e que está começando a perder ou diminuir. Então isso afeta também, né, a sociedade, o indivíduo e grupos que tiveram aí historicamente mais privilégios e mais poder em função de outros. E outra população, que às vezes mesmo não tendo o seu poder afetado, compra um pouco dessa narrativa, né? E se confunde, porque a gente mesmo falou, os conceitos se misturam tanto, né? Então, se a gente não apropria e olha só a ponta do iceberg, sem ver toda a estrutura que está por baixo, a gente pode ser errado, pode ser leviano e cair nesse golpe de achar, mas então isso daqui vai virar um racismo reverso? Então agora as pessoas, a população negra vai ter mais privilégio? Por que que vai ter cota para negro e não tem para brancos, para amarelos, por exemplo? É porque a gente fala sempre, né, pensando em estrutura, o que está lá embaixo da iceberg, estrutura tem a ver com poder, tem a ver com hierarquia, e não é banalizar em qualquer diferença. Ah, vou fazer cotas para pessoas altas e cotas para pessoas baixas. Não. A gente sempre tem que pensar que as cotas vão estar em diferenças que estão relacionadas a características que serviram de base para hierarquizar a sociedade, né? Então, a gente não tem uma história de pessoas baixas dominaram pessoas altas aqui no Brasil e no mundo. Mas a gente tem um histórico de pessoas da supremacia branca em grande parte do mundo, né? Muito aqui no Brasil, até tempo muito recente. Então, não banalizar. A gente tem que cuidar as diferenças que são características que serviram de pilares para segregação e para hierarquia, né? Para pessoas terem mais poder e se considerarem supremas em relação a outras. É importante sinalizar isso.
Super importante. E pegando um gancho com relação a poder é conhecimento mais dinheiro, né? Quando a gente fala assim, eu quero, que aí também eu vou começar a linkar com o tema aqui, que é o assistencialismo, né? Aí você fala assim, mas eu ajudo, eu dou cesta básica, eu contribuo, tá. Mas você está dando conhecimento e dinheiro para essa pessoa, para esse grupo? Que aí você vai dando poder. Porque quando você dá poder, você dá autonomia. Quando você dá autonomia, você dá opinião, você dá escolha, né? Então, é importante, por que algumas pessoas falam, mas tem muito o assistencialismo, eu ajudo, eu faço isso, eu faço caridade, mas ninguém quer viver de caridade, né? A gente quer ser autônomo, a gente quer ter uma trilha de caminho independente, né? O poder, quando se dá o poder a esses grupos minorizados, que é o que está acontecendo agora nesse processo de transição, isso começa a gerar os desconfortos, né? Porque o poder que historicamente não foi abalado ao longo dos anos, começa a ser dividido. Porque quando você tem o conhecimento, quando a inteligência entra dentro dessa equação, a gente começa a ter escolhas mais direcionadas, né? A inteligência começa a direcionar o que fazer, como fazer, a nos organizar. Então, por isso que o mercado, a sociedade está em transição, está em choque e movimentação, porque isso está acontecendo. Nós estamos literalmente sendo empoderados. E quando tem poder, tem autonomia. E quando tem autonomia, tem plateia.
E agora a gente vai fazer um intervalo.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública de volta. E esse programa hoje discutiu ações afirmativas com Jorge Barros, administrador, Léo de Paula, ator, os dois ativistas da causa, e nos ajudaram a entender, né? Por que elas são tão importantes e não são privilégios. Combatem os privilégios, tá, gente? E aí vou abrir aqui o microfone para que eles façam as considerações finais, porque esse é o nosso último bloco. Léo, começa?
Começo. Prazer estar aqui com vocês falando sobre temas tão importantes, essa oportunidade, né? É, eu espero que a gente aqui hoje possa ter inspirado as pessoas a começarem a falar isso nas suas famílias, nos seus grupos de amigos, né? Começar a conversar, dialogar sobre o tema, né? Porque o benefício, ele não é só para os minorizados ou aquela pessoa. É um benefício para a sociedade, né? Então, assim, a gente entender que esse movimento de ações afirmativas, entendimento dos nossos privilégios, né, a inclusão e a diversidade como pauta, né, como ser humano em pauta, engrandece muito o nosso sistema econômico, social e político, né? É uma oportunidade muito potente poder falar disso e começar a abrir as mentes e a cabeça das pessoas sobre o tema, e não com uma perspectiva apenas de apontar o dedo ou de reivindicar alguma atenção, né, e sim de estabelecer diálogos edificantes, onde a gente possa exercer de fato a empatia. É, isso é o que eu gostaria de deixar e agradecer pela oportunidade de estar aqui ao vivo.
Jorge?
Muito legal. Muito legal. É, muito obrigado mesmo, de coração, por essa oportunidade, por esse papo que a gente teve. É, gratidão total. É, parabéns por trazer esse tema, parabéns pelos temas da semana toda, que foram riquíssimos, acompanhei, foi muito bacana, parabéns para você, parabéns pela trajetória, muito sucesso no seu caminho novo, muito sucesso. Fiquei sabendo que você vai fazer Enem esse final de semana também, é isso?
Farei Enem, de vez em quando
sucesso,
passa.
Sucesso,
né? Não é
sucesso,
a primeira vez que eu vou fazer. Vou fazer Enem, tenho desejo antigo de fazer outra faculdade, outro curso, né? Quando a gente vem de baixo, a gente precisa trilhar caminhos, né? Para chegar até onde a gente sonhou, né?
Opa,
precisa garantir renda, né? Precisa ali. E aí a gente vai trilhando até chegar onde a gente quer. E ações afirmativas são importantes para isso. Foi o assunto que a gente trouxe aqui. Não é?
Muito bom ter um exemplo tão concreto, um exemplo tão potente aqui para o pessoal que está acompanhando. Parabéns mesmo pela trajetória, muito sucesso no Enem, sucesso na nova graduação, sucesso no Enem para você e para quem tiver lá, boa sorte para o pessoal. É, eu queria complementar, eu acho que o ponto mais importante é a palavra-chave que o Léo trouxe, diálogo. Então é legal a gente saber que não precisamos todos ter exatamente o mesmo ponto de vista. É muito, a diversidade é justamente o contrário, são pontos de vista diferentes, são opiniões diferentes, mas o importante é a discussão. Então, ter um espaço como esse, que estimula outras pessoas a continuarem discutindo, né? A gente ficou aqui uma hora, mas esperamos que as pessoas continuem mais horas, mais semanas falando sobre isso, discordando, trazendo outras reflexões, outras perspectivas, porque é isso que vai trazer o engrandecimento e um benefício maior para todo mundo. Então, muito obrigado pelo espaço aqui, parabéns para vocês pela iniciativa também.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Léo, quer falar mais alguma coisa?
Eu fico muito feliz por a gente poder estar trazendo essa discussão. E Lilian, é tão importante isso que você falou na sua fala sobre que nós que viemos de baixo, né? A gente precisou vencer muitos desafios para estarmos onde estamos, né? Então, agradecer a todos, a nossa ancestralidade, os nossos pais, as gerações anteriores, é super importante. A gente está num momento super legal de falar sobre temas geracionais, né? Pessoas acima de 50 anos, acima de 60 anos dentro do mercado. Eu acho que isso é um tema também que a gente deve começar a refletir com muita atenção, né? Eu acho que começar a abandonar velhos padrões, velhos conceitos, né, econômicos, para a gente poder seguir em frente. Então, essas minhas últimas palavras. Boa sorte, Lilian, um prazer conhecer você. Jorge, obrigado pela parceria. E vamos em frente, edificando um mundo mais inclusivo e mais diverso. É importante, diariamente, em cada ação afirmativa que a gente vai fazer no minuto seguinte que sair daqui.
É isso, gente. Eu que agradeço por fazer esse último programa com vocês dois, Jorge, Léo. Muita gente boa passou por aqui nesse período em que estou e agradeço a todos pela parceria, né? A gente, para trazer temas tão importantes e às vezes tão delicados, é importante contar com a parceria dos convidados, dos ouvintes que estão acompanhando, né? Então, muito obrigada a todos vocês, a equipe da CBN, né? Hoje é meu último dia, como disse aqui disseram os nossos convidados. Meu último dia na Rede Amazônica, na Rádio CBN, faço TV, faço rádio e agora vou viver outros desafios profissionais. Ainda na área de comunicação, não sei até quando, mas ainda na área de comunicação, a gente vai se ver aí através das redes, né? As redes conectam pessoas, como a gente está aqui conectado com o pessoal de Minas Gerais, de São Paulo. Então, ó, obrigada, viu, gente? Muito obrigada por esse papo. Kelvis está aqui ao meu lado. Kelvis, vou agradecer a equipe em seu nome. Kelvis, para quem está acompanhando na live, dá para ver, viu? Olha aí, Kelvis. Kelvis é o nosso operador, parceria de sempre aqui no CBN Audiência Pública, levando qualidade de som aqui para quem está acompanhando a gente. Obrigada, viu? Um beijo no coração de todos, a gente se vê aí nas redes.
CBN Audiência Pública.